de educação.
Ora, muito bom dia. Eu estou aqui na minha qualidade de Presidente do Fórum para a Liberdade de Educação. E gostaria de começar por agradecer, enquanto Presidente do Fórum para a Liberdade de Educação, a possibilidade que nos foi dada de participar nesta audiência pública e apresentar as razões porque consideramos que o projeto de lei sobre educação sexual em meio escolar nega o direito à liberdade de educação reconhecido pela Constituição da República Portuguesa. E porquê? Pela simples, mas fundamental razão de que a aprovação deste projeto de lei vai contribuir para que aconteça uma criança chegar a casa e ver os seus pais a desacreditar o professor pelo que aprendeu na escola. Ou chegar à escola e ver o professor a denegrir o que os pais passaram anos a transmitir-lhes. Na educação de uma criança, isto pode ser muito grave. Claro que se tratasse de matemática ou de língua portuguesa, o desacordo entre pais e professores poderia não ter consequências. Está certo ou está errado. Mas não, o assunto é a educação sexual. E a educação sexual tem a ver com mais do que com números e letras ou só com factos. Porque a educação sexual tem a ver com valores, porque a educação sexual toca nas convicções mais profundas de qualquer pessoa, é evidente que nunca poderá haver acordo entre todos nós. Significa isso que uma parte de nós está correta e a outra parte errada? Não sei responder a essa questão assim colocada. Nem é a minha opinião pessoal que nos traz aqui. Mas sei que ninguém poderá responder a essa questão sem efetuar um juízo de valor. E se esse juízo de valor for imposto, então estaremos perante uma imposição de valores através do sistema de ensino. Ou seja, estaremos perante uma programação da educação segundo uma determinada diretriz filosófica e ou religiosa que o artigo 43 da Constituição da República Portuguesa claramente proíbe. Sabemos que não existe um mínimo de consenso entre todos os portugueses neste tema. E não existindo consenso ao nível dos valores, a imposição de qualquer abordagem particular traduzirá uma postura própria de uma ditadura e não de uma verdadeira democracia. Estamos perante a ditadura da maioria. É uma postura que nada nos distinguirá da atitude totalitária do Estado Novo ou de outros Estados que devíamos repudiar. Todos, neste caso sim, todos. Queres dizer que a educação sexual deverá ser banida das escolas? Não. Desde logo porque as escolas não são lugares de censura, mas sim de conhecimento. E depois porque há pais que, muito legitimamente, por convicção ou indiferença, reconhecem na escola onde o filho está o parceiro indicado para educar os seus filhos nestas matérias e nestes valores. A solução correta não é proibir, é permitir que cada pai e cada mãe possa optar pela escola que melhor se adequa aos seus valores mais profundos e aí matricular o seu filho ou a sua filha. Neste particular, e porque mexe com valores, a educação sexual é um exemplo paradigmático da necessidade, sublinharia mesmo da urgência, de ser garantida a todas as famílias o direito de escolherem a escola dos seus filhos. O direito de escolherem uma escola que os ajude a educar os filhos e, portanto, também de repudiarem uma escola que os dê respeito e quer educar os filhos sem ser em sintonia ativa com os pais. Consideramos que o projeto de lei sobre educação sexual em meio escolar exige que haja total liberdade de escolha da escola. Por isso, tem, pelo menos, o mérito de chamar a atenção para a necessidade urgente de os pais e os alunos mais crescidos poderem escolher livremente entre as escolas que prestam um serviço público de educação, sem prejuízo, obviamente, da prioridade dada às crianças da sua vizinhança. Acabar com o sistema monolítico de ensino criado pelo Estado Novo e que se tem mantido inalterado é que deveria ser a prioridade das prioridades. O Fórum para a Liberdade de Educação tem vindo a realizar uma série de encontros relatando que outros países mais avançados do que nós e que tinham um sistema monolítico como o nosso fizeram sentido da liberdade de educação, com um impacto imediato na melhoria da qualidade do ensino, especialmente nas comunidades económica e socialmente mais marginalizadas. Nós todos, nós e vós, senhores deputados, somos responsáveis por não percebermos onde estão as prioridades do que tem de ser urgentemente alterado.
Obrigado. Muito obrigado também pelo seu contributo. Sei que o seu tempo é escasso, mas agradecemos muito ter vindo a esta audição. Dou a palavra a Jorge Batista, da Escola Afonso Lopes Vieira.
Bom dia a todos. Eu tenho estado a ouvir com atenção as intervenções aqui presentes e chego assim à conclusão. Quando o assunto é complicado, não se fala nele. Ou impede que a escola o aborde. Quer as pessoas, quer não quer não. Ah, eu sou pai de duas filhas, já que isso é... constitui um palmarés a apresentar. Quer as pessoas, quer não quer não, não sabem neste momento o que é que os seus filhos estão a ver, estão a ler e estão a ouvir. Neste momento o vosso filho está em rede virtual, com centenas de pessoas diferentes, em vários países e com várias culturas. E das duas uma, ou as pessoas percebem que estamos perante um déficit grande a nível educativo nesta área, ou se entendem que a família ideal que existia há 30 anos atrás é neste momento aquela que existe e é aquela que é capaz de responder a este tipo de problemas. Porque ao mesmo tempo que se diz que os pais fazem tudo, os pais também dizem que é os filhos na escola até às 9 horas, e ao mesmo tempo também vemos o responsável da sua dizer que até vai abrir ao sábado e ao domingo para lhes dar comida. Portanto, se nós queremos que os filhos estejam na escola porque entendemos que é lá que eles estão bem, então temos que respeitar a escola e entender a escola como um espaço de liberdade. E não entender que a liberdade é o direito que eu tenho de impedir os outros de falar. Nós devemos ser claros e frontais da forma como abordamos as questões. Temos um desafio à frente. A pirâmide hierárquica... agora esqueci-me do termo, mas pronto. A pirâmide de dados da nossa sociedade está a mudar. E é urgente pensar em formar cidadãos aos 16 anos de idade para eles começarem a votar nessa altura. Já começam aqui há nos Estados Unidos, cá podem votar perfeitamente, já que aos 18 anos podem ir para a guerra. E para isso, precisamos ter um programa de formação para a cidadania. E aí é que eu discordo deste projeto de lei. Ao isolar a educação sexual, está a fazer duas coisas. Está a criar espaço para qualquer dia pensar em um novo projeto sobre educação ambiental, outro sobre a educação rodoviária e por aí fora, e daqui a pouco não chegam os dias da semana para dar isso tudo, e ao mesmo tempo está a expor os professores a uma situação em que qualquer dia serão as novas vítimas do novo ofício, de santo ofício que é, serão lançados para a fogueira e sempre falem nos assuntos. É urgente a escola assumir a sua função de formação de cidadãos, criando uma área ou disciplina de desenvolvimento pessoal a sério, que pode ir buscar as metodologias da área de projeto, acabar com a área de projeto que eu estou acompanhado, criar uma área também de apoio educativo para ser trabalhado com o diretor de turma e que substituirá o apoio acompanhado, e libertar 45 minutos para a educação física, eu sou de biologia, estou à vontade, porque não tem sentido no ensino básico os alunos terem menos educação física que têm no secundário. Nós temos de facto que responder a este tipo de problemas. E a escola deve ser entendida como um espaço de liberdade. E se os pais têm ideias novas a trazer, que venham à escola. Agora não aconteça o que aconteceu com a interrupção voluntária da gravidez. É que antes de ser aprovado, havia N vozes a dizer que vinha aí Sodoma e Gomorra para este país. Depois de ser aprovado o decreto-lei, e ele está em vigor, calaram-se todos. Parece que o país está muito bem, afinal.
Eu não portanto, o quero calar, mas tem mesmo que terminar.
Pronto, é só isto que eu queria dizer. Portanto, agradeço a vossa oportunidade que nos deram.
Nós é que agradecemos o seu contributo. Muito obrigado por ter vindo. Dou a palavra a Fernando Soares Loja, da Aliança Evangélica Portuguesa.
Muito obrigado. Eu queria cumprimentar todos os presentes e saudar a Comissão de Educação e Ciência pela sua iniciativa. O objeto da nossa reflexão tem a ver com as funções do Estado e com aquilo que são as suas atribuições em matéria educativa. E a primeira pergunta que se coloca é de saber se o Estado deve intervir na educação sexual dos nossos filhos e, em caso afirmativo, quais os limites para a intervenção do Estado neste domínio. É evidente que ambos os projetos de lei partem de um pressuposto comum, que o Estado tem legitimidade para intervir muito ativamente na educação sexual dos filhos dos cidadãos portugueses e que ambos os projetos parecem partir também de um pressuposto, que é o de que em matéria de educação sexual a generalidade dos pais portugueses ou são incompetentes ou são negligentes e, portanto, caberá ao Estado substituir-se-lhes nesta tarefa. Há em ambos os projetos várias ideias estruturantes com as quais a Aliança Evangélica Portuguesa não pode concordar. Há uma ideia estruturante de exclusão dos pais da educação sexual dos filhos no meio escolar. Os projetos não se opõem a que os pais deem educação sexual em casa, mas na escola, não. A vontade dos pais é irrelevante na educação sexual no meio escolar, salvo, diz o projeto do PS, se for para colaborar com a concretização das finalidades da presente lei. A vontade dos pais é absolutamente irrelevante quanto ao conteúdo dos programas. É irrelevante quanto à idoneidade e ao caráter dos técnicos que, se presume, virão aconselhar os seus filhos nesta matéria. É irrelevante quanto ao teor do aconselhamento que venha a ser feito. É irrelevante quanto ao próprio facto da consulta, porque a privacidade do estudante é garantida, diz o projeto do PCP. É irrelevante quanto à disponibilização gratuita e universal de contraceptivos. É irrelevante quanto ao conteúdo da própria noção de família que vier a ser adotada e veiculada pelo Estado. Parece-nos que ambos os projetos violam um princípio de primazia da educação, dos pais na educação dos seus filhos. E, portanto, ao colocar os pais fora da definição do conteúdo e da participação na educação dos seus filhos, há aqui uma inversão de valores. Passa a ser o Estado a ter a primazia na educação dos nossos filhos. E isto viola vários preceitos da Constituição, deixarei essa tarefa aos constitucionalistas para apreciarem. Parece-nos também que a educação sexual, como está projetada, contraria modelos éticos. E isto também violará um princípio constitucional de que o Estado não pode programar a educação segundo diretrizes filosóficas ou ideológicas.
Peço-lhe que tenha que concluir, se faz favor.
Queríamos também alertar para o problema da questão da objeção de consciência. Pensamos que a objeção de consciência deve ser contemplada neste projeto, porque há, naturalmente, conflitos de professores e estudantes em várias matérias que estão aqui abordadas. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo contributo e também pelo contributo escrito que nos deixaram. Dou agora a palavra a Albina Almeida, Presidente da CONFAP.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados e restantes pessoas aqui nesta sala. Queria dizer-lhes que a Confederação Nacional das Associações de Pais acompanha rigorosamente, em termos globais, o parecer do Conselho Nacional de Educação sobre os três projetos que estão aqui apresentados. E, portanto, venho aqui, a este fórum, realçar alguns aspectos que nos parecem importantes do ponto de vista dos pais. Não temos, caras amigas e caros amigos, nenhuma desconfiança em relação a professores que nesta matéria sim, também são pais. Nesta matéria. E portanto, nenhuma desconfiança em relação a professores. Como também não temos, naturalmente, nenhuma desconfiança em relação aos jovens e às suas ideias. E também não temos, aliás, no início do ano letivo, apelávamos a que os jovens tivessem voz e vez nas escolas, o que às vezes não acontece, folgo muito em ver aqui muitos, porque no debate do célebre Estatuto do Aluno não estava ninguém, como na altura frisamos à Comissão Parlamentar, da parte dos alunos. E, portanto, também acreditamos que os pais exercem o seu direito nos órgãos próprios das escolas, seja nos conselhos gerais, seja nos conselhos pedagógicos, e, portanto, temos total confiança nos pais e no seu trabalho e das suas associações ao longo dos anos para garantir que saberão construir em conjunto e não só colaborar na execução, saberão construir em conjunto os conteúdos que em cada escola possam aprofundar as orientações que nos parecem dever ser dadas por quem tem a competência de as dar, que é de facto o Estado, no sentido em que assegura a todos o acesso ao conhecimento, à ciência e à educação. Mas a partir daí temos clara convicção de que os conteúdos são matéria da autonomia das escolas e da confiança que todos temos que ter nas escolas, nos professores, nos pais e nas comunidades que já se envolvem nas escolas, também os centros de saúde e outras instituições, e que fazem bom trabalho nesta matéria, portanto o mundo não está por inventar, e por isso lamentamos que alguns projetos quase que pudessem dizer-nos em cada minuto o que é que os meninos vão fazer nas escolas, e seguramente não estamos de acordo. E por isso também queríamos aqui frisar a necessidade da formação de professores e de a possibilidade das escolas, no quadro do seu projeto educativo, contratarem os técnicos ou fazer os protocolos e parcerias que garantam, de facto, que o objetivo é atingido. Porque basta de intenções. Nestas alturas vemos sempre pressurosos críticos de tudo e vemos sempre pressurosos defensores de um Estado que a todos chegue. Nós acreditamos na capacidade das escolas, dos professores, dos pais, dos alunos, para construírem a necessidade absoluta que temos de educar os nossos jovens e de falar com eles sobre afetos, sobre relacionamentos, numa ótica de respeito pelos outros e de que tudo isto é, de facto, mais cidadania, mais democracia, mas fundamentalmente terá que ser mais respeito uns pelos outros e não só, e também por opções de vida saudável e de estilos de vida em sociedade que nos recomendem para o futuro e não nos façam viver com a porcaria debaixo do tapete em que somos, de facto, bons em Portugal, que é públicas, virtudes, vícios privados. Temos que começar a falar com os jovens, é isso que faz falta. Os professores, neste caso, como disse e repito, também são pais e saberão, têm a nossa confiança para fazer bem este trabalho, envolvendo todos os pais e as suas associações nos órgãos próprios. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também pela sua presença em mais uma das nossas audições da Comissão de Educação. E dou agora a palavra a Ana Paula Santos, da Escola Secundária Dom Duarte.
Bom dia. Em primeiro lugar, e antes de falar um pouco da experiência que tenho enquanto professora do ensino secundário e coordenadora de Educação para a Saúde, gostaria só de ler aqui algumas coisinhas, que já toda a gente leu, mas algumas pessoas esqueceram-se, de certeza. A valorização da sexualidade e afetividade entre as pessoas no desenvolvimento individual. A melhoria dos relacionamentos afetivo-sexuais dos jovens. O respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes orientações sexuais. São valores. A valorização de uma sexualidade responsável e informada. A promoção da igualdade de género. Continuamos a falar de valores. Com licença. Reforço das escolhas informadas e seguras no campo da sexualidade, respeito pela igualdade entre as pessoas, independentemente do género e ou orientação sexual, compreensão das questões relativas à violência sexual e de género, bem como as questões éticas da sexualidade e relações amorosas. Isto foi um à parte. Vou tentar ser rápida. Gostaria de dizer que uma das falhas ou um dos problemas que eu senti foi como funcionar ou como tentar aplicar a educação sexual nas escolas, tendo em conta que hoje temos uma realidade diferente, que é chamada a escola com escolas paralelas. E quando eu falo nisto, falo no ensino regular e no ensino profissional, com regras diferentes. Portanto, seria bom pensar como colocar ou como pôr a funcionar a educação sexual nos cursos profissionais. Outra das coisas que eu gostaria de dizer, penso que a este nível, se calhar, a área de integração poderia ser uma resposta já agora. A transversalidade da educação sexual a todas as disciplinas parece-me indiscutível. Mas também parece que temos de ter consciência que a grande maioria dos currículos disciplinares permite apenas uma abordagem light da mesma. Eu estou a referir-me ao ensino secundário. Claro que, com isto, não esqueci o artigo 5º do projeto de lei do PCP, que prevê uma adaptação dos programas e currículos disciplinares. Atualmente, no ensino secundário regular, são lecionados os temas constantes nas alíneas A, B e C do artigo 5º do projeto de lei do PS, na disciplina de Biologia, mas no 12º ano. Os temas da educação sexual podem também ser escolhidos pelos alunos do 12º ano no âmbito da disciplina de área de projeto. Podem. Isto porque uma das características da área de projeto é dar liberdade aos alunos para escolherem um tema que lhes interessa investigar a trabalhar. Os temas das alíneas D e E do artigo acima referido podem ser tratados nas disciplinas de Filosofia, Psicologia e Sociologia. Naturalmente poderão ser abordados noutras disciplinas, como é o caso da disciplina de português. Estou-me a lembrar, por exemplo, até do Memorial do Convento. Mas pensamos que de uma forma pouco sistemática. Até porque são disciplinas de exame.
E eu tenho que lhe lembrar...
Tenho que me dizer... Então eu vou...
Tenho que terminar.
Então eu vou só dizer que me parecia fundamental que se trabalhassem competências. Portanto, que se trabalhasse com metodologias ativas, fazendo com que os alunos procurem a informação e, sobretudo, problematizando com eles situações que lhes estão próximas. Só se aprende aquilo que se sente. Se esta máxima é verdadeira para todo conhecimento, nesta matéria, que para além da informação pretende mudar atitudes, é crucial.
Eu peço desculpa, mas...
E gostaria tenho... só, e eu vou... vou
não, eu peço
com
desculpa,
mesmo,
mas
sei que me vai calar.
Ser, eu tenho que dar igualdade de oportunidades às pessoas.
Mas queria só reforçar a importância
peço
da formação.
Desculpa, peço desculpa. Dou a palavra a João Paulo, de Portugal Gay.
Muito obrigado. Ambos os projetos me pareceram suscetíveis de diversas interpretações, dada a falta de especificidade de alguns dos artigos. A certa altura, num dos projetos, lê-se que a escola é um complemento à formação dos jovens, quando antes se lê que mais de 50% desses jovens nunca falou com os pais sobre sexualidade. Para mim, e é para mim, educação sexual deve ser isenta, deve ser obrigatória, porque é de saúde pública que estamos a falar, porque são milhões gastos com doenças infecciosas e quem não souber que visite os hospitais. Deve ser obrigatória porque estamos a falar de vidas interrompidas, porque ainda há muito pouco tempo os jovens diziam que ter sexo de pé ou descalço não engravidava. A educação sexual deve ser obrigatória porque em pleno século XX ainda se morre em Portugal por ataques de homofobia e transfobia. Entre muitos outros pontos que mereceram alguma reflexão e que farei chegar entretanto à Comissão, um deles que eu vou abordar aqui chama-se transmissão de noção de família. A questão que vos deixo é: de que família estamos a falar? Dos mais de 40% que falam com os filhos ou dos mais de 50% que não falam com os filhos? Depois, também não acredito que 12 horas por ano seja uma forma séria e honesta de tratar um assunto tão fundamental na saúde pública, na vida e na felicidade de todos aqueles que ensinamos nas escolas. É inúmeras as queixas que chegam ao Portugal Gay, e agora falando daquilo que faço, são inúmeras as queixas que chegam ao Portugal Gay de crianças que, mesmo não sendo homossexuais, mesmo não sendo lésbicas, só porque exibem algum tipo de estereótipo, são agredidas e violentamente. Muito obrigado.
Muito obrigado também pelo seu contributo. Dou a palavra à Hilda Taborda, do Agrupamento das Escolas de Paredes. Está aqui à frente, à frente, à frente.
Então, bom dia a todos. Eu estava com algum receio que não chegasse a minha vez. E declaro, desde já, que vou passar os meus 5 minutos a dizer bem, 3, a dizer bem, a dizer bem, a dizer bem, e a dizer que é possível a educação sexual nas escolas. Se calhar sou uma privilegiada, porque fiz parte do Programa de Promoção da Educação para a Saúde e andei durante 12 anos a fazer e a acompanhar projetos de educação sexual, de prevenção de drogas, da SIDA, etc. E como eu considerei que realmente o Ministério da Educação investiu muito em mim, decidi, na minha escola, para onde regressei há cerca de 5 anos, implementar aquilo que eu andei a dizer e a defender durante esses anos todos. E então digo-lhes que é possível e que é urgente que, de uma vez por todas, se implemente a educação sexual nas escolas. Porque nós estamos à espera há 25 anos. Foi em 84 que saiu a primeira lei. E essa lei esteve metida na gaveta, assim como outras que, entretanto, vão saindo. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda o governo, ninguém avalia nada do trabalho já feito. Ninguém fica a saber se houve coisas boas, se houve coisas más, o que é que temos que melhorar, o que é que temos que mudar. O Ministério da Educação, há poucos anos atrás, enviou para todas as escolas orientações, um livro de, eu agora já nem sei bem o que é, linhas orientadoras, onde está tudo. E não podemos esquecer também que a educação sexual faz-se todos os dias, em todos os momentos, quer os pais queiram, quer não queiram. A essa educação que nós chamamos informal, nada podemos fazer, mas podemos fazer, e muito, numa educação formal, organizada, discutida, pensada. É certo que é fundamental investir na formação dos professores. Eu própria sou formadora nesta área e há uns anos atrás tinha imensas ações pedidas por centros de formação. Dá uns 5 anos para cá, não há nenhuma. O Ministério da Educação não tem tido qualquer interesse em formar professores. E temos que nos convencer que as escolas, ou antes, os professores, têm o direito de dizer: eu não me sinto capaz de falar sobre estes assuntos. E não temos que os obrigar, porque só sairia à asneira. Agora, as escolas deverão ter alguém de referência, alguém com uma formação capaz, para onde possam ser encaminhados os alunos com necessidades, e aqui digo com necessidades educativas sexualmente especiais, onde possam ser esclarecidos. Gostava de dizer muito rapidamente, dar o exemplo da minha escola. Abri na minha escola um GPS e chamei-lhe GPS de propósito. Claro que o GPS não é o GPS que nós usamos nossos
carros,
mas Gabinete de Promoção da Saúde, onde os alunos têm à porta uma caixa de correio a sério, onde podem pôr as questões que quiserem. Essas questões são respondidas por mim, todas, e há depois uma vitrine fora, junto da sala dos alunos, onde vêm as suas perguntas esclarecidas.
E o meu GPS é que já chegou ao fim. Mas agradeço-lhe muito a contribuição que nos trouxe.
Que é muito bom
e a partir de uma experiência concreta. Sim, muito obrigado. Sim. Dou agora a palavra a Rui Guerreiro, da Escola Secundária. Anselmo de Andrade, obrigadíssimo. De Almada, não é? Tem a palavra. Rui. Espero só pelo microfone, como a audição está a ser gravada. Muito obrigado.
Obrigado. Desde já, bom dia. E acho que devo felicitar as duas melhores intervenções, na minha opinião, que é ali a do Sr. Professor e a do Sr. Deputado lá ao fundo, porque foram as únicas que apresentaram factos concretos. Acho que, na minha opinião, eu vou falar mais a nível pessoal, acho que o grande problema da educação sexual não é a matéria em si, mas é sim, no meu ver, é quando é aplicada. Eu fiquei um bocado admirado e como é aplicada, exato, que a educação sexual começa desde já a ser aplicada no quarto ano. Eu lembro perfeitamente quando estava no quarto ano, o meu maior interesse era acordar o mais cedo possível para ir ver o Dragon Ball, não saber o que é que se fazia. E acho que tem que haver uma separação, que é o meio reprodutor, biológico do corpo, da moral. Acho que não é preciso ter enormes gastos. Acho que pedimos fazer disto aqui mais um simplex, por assim dizer. Os professores deviam ter formação, mas não deviam ser obrigados a dar. Simplesmente, quando há certas perguntas, quando há temas que puxam na aula para certas dúvidas, para ter um maior grau de sensibilidade. Porque toda a reprodução e todos os meios fisiológicos e biológicos do nosso corpo, de necessidades, não interessa, é tudo dado nas ciências da natureza, nos anos de 6º e 7º ano, parece-me a mim. E acho que deve de haver, e 12º também, mas isso já em biologia, mas aí acho que já vai um bocado tardio, porque acho que os alunos de 12º ano já têm algum conhecimento e prática sexual, não tanto como os alunos do ensino básico. E aquilo que eu acho é que acho que não é preciso fazer um grande problema. As escolas sem psicólogos, as escolas por si devem ter autonomia e organizar, vamos lá, uma vez por período, algumas palestras com a psicóloga da escola. As escolas têm gabinetes para os alunos tirarem suas dúvidas. E não é preciso fazer disto aqui uma disciplina própria, porque vai estar a queimar mais tempo de aulas que é preciso. E depois, caso isto aqui, porventura, venha a ser uma disciplina, acho que deve ser opcional, tal e qual como foi com a educação moral e religiosa. E não é estar a querer tirar a educação ou outro respeito por parte dos pais ou dos professores, de querer a ver quem é que educa, nada disso. É simplesmente, acho que deve haver um consenso. E as coisas devem ser separadas, tanto na parte moral como na parte física e técnica. É só.
Muito obrigado, Rui, pelo contributo e pela sua presença. Dou agora a palavra a Maria Manuel Gonçalves de Matos, da Escola Secundária de Cantanhede.
Ora, bom dia. Vou tentar então usar o melhor possível os meus
dois. Onde é que está, que eu não a vejo?
Estou aqui assim, escondidita.
Ah, venha aqui um bocadinho mais para nós a vermos. Obrigado.
Com certeza. Ora, então, eu venho aqui como uma escola que, desde a publicação das linhas orientadoras da educação sexual e meio escolar, se preocupou em tomar nas suas mãos esta incumbência da educação sexual dos seus jovens. É uma escola secundária. E formámos uma equipa pluridisciplinar, constituída não só por professores de biologia, mas também por outras áreas muito diferentes, posso dizer algumas, português, história, filosofia, inglês, educação física, pelo psicólogo também da nossa escola, e preparámo-nos durante um ano inteiro, com formação, alguma dela que já estava em background junto destas pessoas, preparámo-nos para agir no terreno. E estamos há 9 anos a agir no terreno, com um projeto consistente, constituído por, precisamente, 15 sessões, algumas delas dinamizadas junto do diretor de turma com as suas turmas, e outras dinamizadas pelas subequipas, que esta equipa, constituída por 10 pessoas, vai, então, dinamizando no terreno. Eu tenho que ser exata, são 9, porque uma delas aposentou-se já. Então, estas 9 pessoas no terreno estão há 9 anos também a lidar com os jovens que nos entram na escola todos os anos. Portanto, neste momento, já cerca de 3 mil jovens passaram pelas sessões de educação sexual da Escola Secundária de Cantanhede. E eu queria dizer o seguinte, realmente foi um trabalho muito interessante o tentarmos perceber que nós não podíamos deixar a educação sexual apenas às várias disciplinas, desgarradamente, cada professor tratar das coisas da forma que entendia. Nós consensualizámos posições, nós debatemos imenso. Cada um de nós, como elemento da equipa, tem visões muito diferentes, mas é isso que enriquece depois o trabalho que fazemos no terreno com os nossos jovens. Queria também dizer que esta equipa pluridisciplinar e o projeto que ela concebeu e está a dinamizar no terreno foi considerado uma boa prática pelo Conselho Municipal de Educação. Assumimos-nos como complementares à ação da família. E eu aqui queria introduzir uma figura que eu acho fundamental, que é o consentimento e o envolvimento informado. Vamos buscar a figura do consentimento informado à saúde. Por parte dos pais. Os pais têm direito e nós damos esse direito todos os anos, através das reuniões com os diretores de turma, apresentamos no início do ano o projeto a todos os pais e eles dão-nos o seu consentimento informado e o seu envolvimento quando assim o entendem. Fazem propostas e essas propostas são consideradas. Porque isto é um projeto dinâmico, tem crescido todos os anos com a ajuda quer dos nossos jovens, quer dos seus pais e das suas famílias. Acreditamos que é por isso que temos tido também o apoio dos pais. Nós temos a possibilidade, se os pais quiserem dizer assim, não, o meu filho não vai para essas sessões. Nestes 9 anos não houve nenhum pai que o evitasse. Eu só, se, não sei se posso só ler uma frasezinha muito pequena.
Se é uma frase,
pois é uma frase.
E se é pequenina?
Vamos tentar pequenina. A mensagem que nós pretendemos transmitir então é só esta. Transparece de forma muito clara ao longo da intervenção. A sexualidade diz respeito à pessoa no seu todo e não apenas à genitalidade. E nós queríamos só dizer aqui, deixar uma
já
mensagem.
Já é mais que uma frase.
Pronto.
Peço imensa desculpa.
Quando falamos das doenças sexualmente transmissíveis, falamos também aos nossos jovens
das
doenças afetivamente contraídas. Está bem?
Muito obrigado. Obrigado. Dou agora a palavra à Rita Paulos, da rede ESECO, Associação de Jovens Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros e Simpatizantes.
Bom dia, para já gostaria de saudar todos os presentes, saudar as iniciativas. Temos só 3 minutos, eu vou tentar ser breve. Muitos pontos foram tocados aqui, mas eu gostaria de começar por falar de algumas palavras que foram repetidas aqui, que foi pluralismo, valores, respeito e igualdade. Felizmente não serei a primeira a dizê-lo, já houve quem o dissesse. Eu penso que a proposta, nomeadamente aquela que o PS apresenta e é a opinião da associação que represento aqui, promove estes valores e promove o pluralismo, porque a questão que está aqui é falarmos de todos e para todos.
A partir do momento em que nós não estamos a abordar todas as realidades existentes na área de educação sexual, não estamos a educar para todos os jovens que existem no nosso país. O que é que isto significa? Significa que não podemos escolher só umas coisas e só outras só porque a nossa realidade, ou eu como pai ou como mãe, acho que isto não tem interesse para os meus filhos. Os jovens, eles próprios, têm a sua especificidade. Nós sabemos, na nossa associação, que temos jovens, por exemplo, homossexuais e bissexuais e transgêneros. Começa logo por aí. Os próprios pais, à partida, podem nem sequer estar sensibilizados para esta realidade e não compreender os filhos. Mas não era só disso que eu queria falar. Nós estamos também a falar de uma questão de saúde pública, como já foi bem dito também. Portanto, isto é importante ser obrigatório, esta questão. E é importante, acima de tudo, quando se fala de pluralismo e falamos todos, não omitir informação. E eu penso que esta proposta faz claramente é que fornece, sem imposições, informação sobre a realidade objetivamente. E depois, cada jovem, e com o apoio dos pais, se não fizerem parte daqueles 50% que realmente não se preocupam com a questão da educação sexual, podem então trabalhar o que é que eles próprios, para a sua vida, escolhem fazer ou não. É essa a questão que, se calhar, nós devíamos focar, e não da tentativa de imposição de modelo nenhum. O modelo que julgamos que há nestas propostas, especialmente do PS, é de pluralidade, de igualdade, de respeito para todos. Agora, em específico, de alguns artigos, e nós vamos falar em particular da proposta do PS, porque foi a mais específica, nós gostaríamos só de alertar algumas questões. No caso do conteúdo da noção de família, consideramos que não deverão ser esquecidas as diferentes realidades familiares existentes, como, por exemplo, entre outras, as famílias formadas por duas figuras parentais do mesmo sexo, de forma a não dizer a nenhuma criança ou jovem que a família que trata dela ou ama não é família. Outra questão, na abordagem das diferenças entre rapazes e raparigas, deverá ser tido em conta que existem diferentes formas de sentir rapaz e de sentir raparigas. Por exemplo, dizer os rapazes não choram ou dizer as raparigas não gostam de futebol pode ser um comportamento que levará à exclusão. Há que reconhecer que na questão do género nós somos muito diversos. Quando se fala em diversidade e tolerância em relação à orientação sexual e expressão de género, deverá haver o cuidado de não colocar nenhuma das orientações sexuais ou expressões de género como sendo a correta, para não criar sentimentos de superioridade moral legitimadora de comportamentos abusivos para quem é diferente e minoritário. A própria palavra tolerância deverá ser também usada com cuidado, já que aluda a um sentimento de estar correto, perdoando os outros por contraponto estão errados. Juntamente com a igualdade de género, acreditamos que também será ideal e correto abordar a questão da identidade de género, já que as duas estão ligadas pelo preconceito e discriminação associadas ao género. Em termos de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, deverá haver referência a práticas sexuais seguras e a métodos de prevenção em todas as práticas sexuais existentes, que aliás são transversais. Não existe só a prática sexual coital nos próprios casais heterossexuais. E isso é praticado pelos próprios jovens, que muitas vezes pensam que para evitar as gravidezes também podem usar outros alternativos e não têm práticas seguras.
Vou ter que pedir para terminar mesmo, rápido. Que é para não criar nenhuma discriminação positiva.
Claro.
Portanto, neste caso,
muito
tenho
bem,
mesmo...
acho justo.
Portanto,
também
tenho mesmo...
consideramos, rapidamente...
E também tenho que contribuir para isso.
Claro. Consideramos de extrema importância que todos os professores desta área curricular tenham formação específica sobre os conteúdos a abordar e, essencial, a informação que forneçam seja baseada. Agora vou terminar.
Não, mande-me escrito
em fatos científicos e não em ideologias, fundamentos religiosos ou estereótipos sociais. Pronto. Obrigada.
Muito obrigado também pelo contributo. E renovo mais uma vez. Quem tem documentos escritos, é muito interessante que nos deixe. Está bem? Dou a palavra a António Gentil Martins, seu professor que tenho muito gosto também que esteja connosco, neste caso na qualidade também de representante da Confederação Nacional da Associação de Família.
Bom, são apenas algumas reflexões breves. Primeiro, o direito das famílias a orientar a educação dos seus filhos é garantido pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e pela nossa Constituição. Este direito é inalienável e às famílias deve ser sempre dado o direito de opção se de facto se aceita verdadeiramente o conceito de liberdade. A sexualidade não pode ser encarada apenas com um caráter informativo, mas exige uma associação com afetos e valores. Estes pertencem a ser definidos pela família e que deverá determinar aquilo que entende melhor para os seus filhos. Biologicamente, todos sabemos que o desenvolvimento sexual e biológico é diferente e eminentemente variável. E o que pode ser adequado a um aluno de uma determinada aula, mas com uma certa idade e com um certo grau de desenvolvimento, pode ser completamente desadequado para um aluno da mesma aula, noutra fase do seu desenvolvimento. Não deve, pois, nunca, em nenhuma circunstância, existir um progresso, um programa rígido, com base no simples ano de escolaridade. Portanto, um programa rígido é contra natura em termos de desenvolvimento biológico e psicológico da criança. Por acaso foi há pouco referida a saúde pública. Cumpre-me dizer, como médico, que o aumento das doenças sexualmente transmissíveis e das gravidez na adolescência é um problema de comportamentos e de valores e não um problema de biologia animal. É um problema de facto que só melhorará com uma alteração de comportamentos e já agora, em à parte, sempre me repugnou ver e considero burla agravada o cartaz dos preservativos em que dizes faça sexo seguro. Porque, a verdade, todos sabemos, a própria OMS declarou que não é seguro o uso do preservativo, ainda embora possa declará-lo um mal menor, mas, de qualquer modo, o que é importante e o que pode reduzir, de facto, a promiscuidade sexual é o comportamento e a educação, e não é justamente facilitando tudo que nós vamos reduzir, em termos de saúde pública, a saúde no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Professor, pelo contributo que nos deu também para enriquecer a nossa audição. E dou a palavra agora a Ana Frazão Carola, do Colégio José Álvaro Vidal.
Bom dia a todos. Queria começar por dizer que esta matéria mereceu da nossa parte a maior atenção. Formámos uma comissão de professores exatamente porque sentimos há umas décadas e quase todos somos professores pelo menos há uma década um déficit de educação e de formação dos jovens a este nível. Os alunos dizem muito claramente que não falam estes assuntos em casa. São poucos os que dizem que falam. É natural que o digam para os colegas, porque a maior parte, ou um número significativo, o diz. Mas sentimos que há aqui uma atitude genuína naquilo que os alunos referem. Sendo assim, achámos que esta matéria tinha que ser analisada e fizemo-lo. Ocupámos algumas horas de trabalho com estes dois projetos e consideramos ser muito importante sistematizar, talvez não seja a palavra mais adequada, mas é a que me ocorre neste momento, sistematizar estas temáticas de forma a que apareçam desmistificadas aos alunos quando eles têm, de facto, sérias dúvidas, porque, de facto, a missão dos encarregados de educação, a missão dos pais, não lhes chega de forma efetiva. Por isso, consideramos que o projeto 660 está, de facto, mais elaborado ou mais sistematizado e consideramos também que as horas destinadas a este trabalho talvez não sejam as suficientes. Pensamos que, ao longo do ano, esta temática deverá ser tratada de acordo com as escolas e de acordo com os anos de escolaridade, provavelmente com mais horas, talvez 18, sobretudo para o ensino secundário. Parece-nos muito importante, até para que não haja, de forma alguma, para que estes assuntos não colidam com aquilo que os pais poderão educar e informar os seus filhos, parece-nos muito importante apostar fortemente na formação de professores. Sabemos que há formação e que já foi feita formação. Onde estão esses professores? É uma pergunta que se impõe. A ser assim, parece-nos muito importante o professor coordenador e o professor responsável por turma passar por uma formação adequada, por uma formação que tenha, sobretudo em vista, o não colidir com aquilo que a família poderá transmitir aos alunos. Portanto, tem que haver aqui, de facto, uma desmistificação nestas matérias.
Peço-lhe que conclua, por favor.
Rapidamente. Parece-nos também muito importante garantir a questão das parcerias, sobretudo quando se trata de escolas do ensino secundário e quando se trata de gabinetes de informação, de informação e de apoio.
Muito obrigado. Pelo seu contributo, dou a palavra agora à Joaquina Cadete, diretora do PEM.
Bom dia, cumprimento a mesa e os presentes na pessoa do Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência. Este dia em que se celebra o centenário de Sr. Pereira Gomes, em que mais uma vez fui convidada a falar sobre trabalho infantil, gostaria de transmitir aos presentes, de uma forma que, qualquer que seja o pretexto, trabalho infantil, droga ou educação sexual, o que se nos depara no nosso dia-a-dia leva-nos a pedir que todos os responsáveis pelo desenvolvimento da criança, de crianças e jovens, na escola, mas não só, mas na escola, lembro que alguns entram aos 3 meses e saem aos 18 anos, se possam constituir como uma rede sustentável e sustentada para a educação, para uma sexualidade saudável, pois saudável ou não, e quer queiramos ou não, estará sempre presente na vida dos nossos filhos e filhas e de todas as crianças e jovens, filhos e filhas de outros, por quem somos todos sempre, de alguma maneira, responsáveis. A nível pessoal, não vejo porque não pode ser esta área abordada nos vários conteúdos escolares de forma intencional, como já foi dita, articulada e sistemática, sempre em colaboração com a família e ou representantes legais de crianças e jovens. Obrigada.
Muito obrigado pela sua participação e pelo seu contributo. Dou a palavra a Gonçalo Castro, estudante. Está lá em cima, mesmo.
Antes de mais, boa tarde. Está ligado? Ok. Ao contrário de muita gente aqui, não sou pai, felizmente. E se devo isso a alguém, é à escola, porque eu venho de uma família que, apesar de bastante liberal em relação à sexualidade, é bastante conservadora. Eu não falo com os meus pais sobre sexualidade porque não me sinto à vontade e eles não se sentem à vontade. E apesar de eu reconhecer que a escola transmite-nos mais a parte física da sexualidade, também nos transmite valores que nos previnem e protegem dos males que existem, como as DST, que todos nós conhecemos, homofobia, toda a gente já ouviu falar destes problemas. E reconheço que a educação sexual é necessária, daí a ser um dos temas defendidos pelos jovens nas várias manifestações. Mas é necessário apenas do que diz respeito à parte física, porque os jovens são perfeitamente capazes de definir os seus valores. Os jovens recebem educação tanto da escola como dos pais, como no seu dia-a-dia, através da televisão e internet, são agora grandes meios de comunicação que nos ajudam a conhecer valores e a saber distinguir o certo do errado. E eu pessoalmente acho que a educação sexual deve ser implementada, mas como opcional, como por exemplo a educação moral e religiosa, e só a partir do 9º ano, porque se nessa altura os alunos têm maturidade suficiente para escolher uma área que querem seguir, então também têm maturidade suficiente para saber se precisam de educação sexual. Os pais devem ser informados dos conteúdos dessa disciplina e poderão mostrar aos seus filhos o seu desacordo ou desagrado, mas será o jovem que irá decidir se deverá ter essa disciplina. De outra forma, estaremos a formalizar aquilo que não é formalizável, a tornar algo que é íntimo e pessoal em algo clínico. A educação sexual deverá ser algo para sensibilizar, para prevenir problemas e não para impor valores, porque os valores são de um e cada um de nós como indivíduo. É só.
Muito obrigado, Gonçalo, e muitas felicidades à vida. António Cerzedelo, da Associação Opesquei.
Muito bom dia. Muito bom dia.
o direito à expressão e o direito à cidadania não se agradece. Eu estou aqui a exercer um direito e por isso peço desculpa por não vos agradecer. Começaria por dizer que se estabeleceram aqui dois consensos. Um consenso que é sobre a escola comunitária versus escola vaticana versus concílio de Trento, de pessoas que fizeram uma ótima distribuição social do trabalho, enviando para aqui várias paróquias com diferentes nomes, ou o nome das famílias numerosas, ou o nome das famílias pequenas, ou a associação dos estudantes de universitários A com 90 anos, ou a associação dos estudantes B. Mas, na verdade, estamos perante um conjunto de pessoas que quer fazer uma escola comunitária que impedirá a imposição de uma escola republicana, laica e global, que é disso que estamos a falar. A escola comunitária, com os tais direitos dos pais, permitiria que, em alguns lados, fosse tirado, por exemplo, a geografia, eu estou a pensar no Ribatejo, e fosse mais posto o direito ao ensino aos cavalos ou ao toureio. Ou noutros locais, se referirmos das zonas em que há uma maioria de muçulmanos, em que se ensinasse que a mulher é inferior e que o homem tem direito a ter quatro mulheres. E, eventualmente, nas zonas étnicas, referentes à Guiné, poderia-se até exprimir que a excisão genital seria legítima de acordo com essas convicções. E é isso para essa escola global que estas pessoas estão para essa escola comunitária que estas pessoas estão a apelar em nome da religião. Nós falamos aqui de uma escola republicana e laica e uma escola que pretende responder aos desafios da globalização, que são os desafios da sociedade moderna, das famílias modernas e da ciência moderna. Passando aos artigos que aqui foram postos do PS e do PCP, eu penso que os dois nos merecem consideração, deveriam aliás entender-se porque de um para o outro deviam transitar algumas normas e já agora também ouvir o Bloco de Esquerda que sobre estas questões produziu imensos temas de algum interesse. Passaria a falar sobre algumas falhas que me parece que não foram aqui referidas. Introduzir a história da sexualidade era importante, porque as pessoas não sabem como é que estas coisas evoluíram. Os professores devem, de facto, ser preparados por instituições, que, aliás, as instituições que formam professores e não podem ser atirados para esta questão sem uma preparação. Os gabinetes devem estar abertos com pessoal adequado e podem envolver a própria sociedade educativa. Os pais já têm a sua representação nas associações de pais e nos conselhos de escola. Não percebemos porque é que se quer triplicar esta representação. Aliás, são estes pais que atiram com os filhos para a escola e só não querem que eles durmam lá, porque senão também lá os deixavam dormir e os professores passavam a ser amassecas da noite. A escola... Por outro lado, a família é onde se encontra a primeira ordem de sociabilidade. E a escola é onde se encontra a segunda ordem de sociabilidade, que é a ordem científica. É importante que a escola também faça uma educação para a diversidade e para a cidadania. Ou seja, não imponha os valores da superioridade moral da heterossexualidade sobre as outras formas de sexualidades, como a homossexualidade, o lesbianismo, o bissexualismo ou a transexualidade. E devo referir que em 13 de maio de 1974, para quem aqui não sabe, fez-se em Portugal o Manifesto para as Minorias Sexuais, que muitas pessoas subscreveram e eu fui um deles, em que já se pedia a educação sexual, que só na lei de 1984 foi abordada. E agora começamos a ver que estas questões podem, de facto, ser levadas a cabo. Subscrevo que os meus colegas daqui do Portugal Gay e da Rede Exoáquio disseram, porque não vale a pena eu repeti-los, e disseram-no bem. Muito obrigado.
Contributo e dou a palavra a Paulo Corte Real, da Associação ILGA de Portugal.
Boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço muito breve, mesmo porque vou reiterar algumas coisas que já foram ditas. A Associação de Professores teve a oportunidade de enviar o seu parecer, os seus contributos para este processo de consulta e queríamos desde logo, de facto, dar os parabéns aos projetos que pretendem garantir que a educação sexual seja uma realidade em Portugal e que seja uma realidade de uma forma inclusiva. Isto porque ao longo deste debate temos ouvido algumas intervenções que nos têm, enfim, causado alguma perplexidade, porque se fala de liberdade como sendo sinónimo de silêncio ou de silenciamento. A liberdade, obviamente, implica informação, implica partilha de informação, e essa é uma responsabilidade das escolas. É evidente que essa responsabilidade não pode, nunca, ser posta em causa ou posta de parte por parte do Estado. A liberdade existe em consciência, é isso, é essa função difícil que cabe às escolas. Em relação, aliás, àquilo que está proposto, quer em termos de finalidades, quer em termos de conteúdos curriculares, ainda não conseguimos também perceber exatamente quais são as objeções concretas que põem ou que poriam em causa a dita liberdade que tem sido tão defendida por algumas associações que têm intervindo hoje também. De qualquer forma, parece-nos que todas as finalidades que estão descritas e os valores que já foram aqui referidos em várias intervenções também são finalidades que estão em consonância, obviamente, com valores constitucionalmente protegidos e, como tal, não deveriam gerar qualquer tipo de objeção por parte de nenhuma e de nenhum de nós. Na realidade, trata-se de garantir princípios que definem a República Portuguesa e, como tal, princípios que todas e todos nós deveríamos defender. Uma nota só em relação a dados que também surgem da Agência Europeia dos Direitos Fundamentais. É uma agência que tem chamado a atenção para problemas, obviamente, de cumprimento de direitos fundamentais e que, no que diz respeito especificamente à questão da orientação sexual, que está pela primeira vez explícita neste projeto, aliás, especificamente no projeto do Partido Socialista, basicamente chama a atenção para a gravidade dos casos de bullying e de perseguição a jovens LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e transgénero nas escolas por todos os países da União Europeia. A gravidade que significa excluir jovens do acesso à escola, a gravidade que significa excluí-los do acesso à cidadania, e não só, sabemos também que há muitos estudos, que também são citados no parecer que enviámos, que mostram o agravamento das taxas de ideação e tentativa de suicídio de jovens. É para isso que a desinformação e que o silêncio contribuem, é por isso que é fundamental contrariá-lo, e a Agência Europeia dos Direitos Fundamentais recomenda precisamente isso, e nós, obviamente, reforçamos essa recomendação e tornou-a também nossa.
Obrigadíssimo pela sua participação também. Dou a palavra a Lourenço Moraes.
Bom, bem, em primeiro lugar, eu acho que é óbvio, eu não tenho 90 anos, tenho 20, sou estudante universitário, tenho 20 anos e, aliás, quer dizer, já entrei na faculdade um bocadinho tarde. O que quer dizer, tenho alguma proximidade com a vida, com a vossa vida, com a vida secundária. E há aqui uma coisa que eu quero chamar a atenção. Temos estado a falar de direitos, de liberdades, de mundo plural. É verdade, vivemos num mundo plural. Eu reconheço e sou obrigado, quer dizer, a reconhecê-lo. É uma evidência. É real. Agora, aquilo que eu apelo é, dissemos hoje aqui que a sexualidade é uma coisa íntima, é uma coisa privada, mas que também faz parte da vida. Pois faz, eu reconheço isso tudo. Estou de acordo com isso tudo. Mas não me obriguem a discuti-la com quem não quero. Tenho professores, e tive professores na minha vida do liceu com quem não me identifiquei. E não quero discutir com eles. Quer dizer, não faz parte da minha vida discutir com eles a minha sexualidade. Quer dizer, tem lá alguma coisa a ver com isso? Perguntas, tem alguma coisa a ver com isso? Bem, por outro lado, e portanto, e nesse sentido, quero. Gostava que ressalvassem esse meu direito de não querer assistir aulas que, pronto, que não me dizem nada, de que não preciso, porque não preciso, porque tive pais que me souberam educar, que me tiveram ao meu lado. Não é isto. Eu reconheço que haja quem precise. Aceito as estatísticas que dizem, porque não, nunca se estudei, que dizem que os pais não falam com os filhos. Eu aceito. Mas não foi o meu caso. Nesse sentido, gostava que ressalvassem esse meu direito de, se tive pais que falassem comigo E eles aí nem é preciso falarem de como é que se põem certas coisas e determinadas e coisas. Não é preciso. Nesse sentido, não percebo qual é o problema de ver que há pais que de facto falam com os filhos. E nem é preciso falarem muito. É olhar às vezes para o exemplo deles. Outros casos isso não é possível. Ouçam, façam como quiserem. No meu caso, quero só que ressalvem aquilo que é explícito. O meu direito a não querer. Porque, como dissemos, há estudantes que sabem aquilo que querem, como a maior parte do liceu. A maior parte dos estudantes, às vezes, do liceu, até têm mais de 18 anos. Portanto, até podem decidir por eles. Nesse sentido, eu só quero que digam. Eles, quando disserem que não, o que é que vão fazer? Vão obrigá-los a ter aulas? Quer dizer, acho óbvio que se não é imposição, é o quê? Nesse sentido, pergunto-me o que é que isto tem a acrescentar. Só. Se não é falta de liberdade.
Muito obrigado pelo seu contributo. Dou a palavra a Madalena Sousa, do Conselho Nacional de Juventude.
Obrigada a todos e aos presentes. Obrigada, Sr. Presidente e Srs. Deputados, por este momento e este espaço de abertura. Em nome do Conselho Nacional de Juventude, eu gostaria de deixar aqui algumas considerações relativamente a estes projetos de lei. No entanto, nós enviaremos depois o documento também com todas as considerações e opiniões que achamos pertinentes. Neste sentido, gostaríamos de relembrar que o Governo deve assumir o compromisso de regulamentação e de aplicação urgente da lei para que não suceda o que aconteceu nas últimas sucessivos adiantamentos, não aplicação ou aplicação seletiva. A educação nas escolas tem sido uma reivindicação nos últimos anos dos estudantes do ensino secundário e dos jovens em geral. As metodologias de educação não formal são, de facto, um instrumento particularmente eficaz para abordar estes temas. E achamos também que a educação sexual não deve ser imbuída de considerações morais, éticas ou religiosas e que deve ter em conta que os jovens não são um grupo homogéneo, com interesses e necessidades iguais, pelo contrário. Devem ser consideradas as diferentes características dos jovens, desde o seu nível socioeconómico ou cultural religioso. Assim, e transversalmente a todas estas questões, a área da educação sexual deve ser trabalhada de forma transversal, em todas as faixas etárias e integrada nos currículos escolares. Por outro lado, deve ser também trabalhada na globalidade todas as áreas de educação para a saúde, sendo nós apologistas que se define a carga horária para a educação sexual, tendo em conta que pensamos que 12 horas serão demasiado pouco, como tal apontamos para um mínimo de 6 horas por ano, considerando que temos 8 meses de aulas em cada ano, as 16 horas mínimas englobariam 2 horas por mês. Assim, apostávamos na formação e capacitação dos professores que vão trabalhar estas temáticas também da saúde, com a necessidade de trabalhar não só os conhecimentos, mas as atitudes, os comportamentos, o saber-estar, o saber-ser, etc. Trabalhar também as competências ao nível da autoestima, autoconfiança e assertividades. E tudo isto em sala de aula dita normal é muito e bastante complicado. Se os professores não adotarem metodologias ativas. Assim sendo, reforço a ideia da educação não formal e das suas metodologias e estruturas. Muito obrigado.
Muito obrigado ao CNJ também pela participação. Eu tenho agora 6 inscrições de repetentes, entre aspas. E, portanto, iríamos fazer aqui um corte no tempo, está bem? De 1 minuto e meio a cada um, que é para cumprirmos o nosso horário e por volta das 13 horas terminarmos a nossa audição. Até porque eu considero que os argumentos de diferentes realidades estão completamente colocados e bem colocados em cima da mesa. Mas, enfim, vou dar a palavra a Maria Isabel Silva Reis, da Associação para o Planeamento da Família, por 1 minuto e meio, caso queira utilizar.
Muito obrigada. Eu queria salientar 2 aspectos muito importantes da lei que está em discussão e que dizem respeito àquilo que quem tem experiência no terreno sabe, que é a dificuldade da aplicação da educação sexual. Temos imensa lei, mas depois o que emperra é o como fazer. E, portanto, o facto de responsabilizar as escolas, o facto de permitir o mínimo, e está escrito que é o mínimo, nada impede que a escola utilize mais horas, portanto, talvez se fosse um bocadinho mais, fosse bom para os professores terem depois o tal tempo que é difícil de garantir. Isso vai-nos permitir, muito provavelmente, poder passar àquilo que é uma crítica feita, que é a avaliação. Portanto, o facto de implicar as escolas, o facto de implicar as direções regionais, o facto de ser elaborado um relatório permitirá avaliar, ao fim de algum tempo, se afinal está a resultar ou não, que é uma das críticas feitas. Por outro lado, em relação aos conteúdos, nós fizemos algumas correções que já tivemos oportunidade de entregar e que dizem respeito ao conhecimento das fases diferentes de desenvolvimento da criança e do jovem e da adaptação dos conteúdos. Parece-nos importante a utilização dos conteúdos disciplinares e não disciplinares e parece-nos também muito importante o espaço que a lei dá em relação, contemplando a própria possibilidade da transversalidade. Por outro lado, queria dizer que...
Terminou mesmo um minuto e meio. Eu agora é que tenho que ser rigoroso no minuto e meio. Mas agradeço-lhe muito o contributo. Dou a palavra à Joana Rita de Jesus, do Agrupamento de Escolas Manuel da Maia.
Boa tarde. Já quase tudo foi dito daquilo que eu tenho estado a pensar. E então vou falar resumidamente na minha experiência também. Acho que uma coisa é banalizar, outra coisa é desdramatizar. E acho que a informação desdramatiza. E levanta debate e levanta questões. Eu sou técnica de um gabinete de apoio ao aluno no âmbito do projeto TAPE e trabalho diretamente com jovens e eles têm questões. Portanto, eu com eles falo não só, por exemplo, de sexualidade e tudo o que implica sexualidade, mas de tudo, da vida deles, no fundo. E acho que deve haver espaço de informação e espaços para pensar. E acho que, eventualmente, a criação destes gabinetes pode potenciar espaço para pensar numa busca espontânea mais informal. Acho também que é importante haver uma aproximação maior, se calhar, em algumas escolas aos serviços de saúde da comunidade e a outras instituições e necessário, se calhar, trazer alguns desses técnicos pontualmente para o espaço escola, para um trabalho mais aprofundado. E é só.
Muito obrigado e já foi muito. Dou a palavra a Rosário Portugal Gaspar, da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas.
Bom dia, muito obrigada. Eu gostava de começar, até por sem pouco tempo, saudar todas as intervenções que nos permitem chegar à conclusão que não há consenso nesta matéria. E, portanto, há uma pluralidade de opiniões muito grande e que deve ser respeitada numa matéria tão sensível como esta. Gostava de chamar a atenção de uma sondagem que foi feita pela Universidade Nova a toda a população do ensino secundário de Portugal, em que 90% dos jovens referiram que falavam com os pais sobre sexualidade e quando interrogados, e os teus amigos falam com os pais, 90% disseram, não, os meus amigos não falam. Portanto, há muita poeira sobre esta matéria que há que assentar e que nós temos que respeitar e estudar esta realidade e se ainda que esses jovens não falem com os pais, quem então é que acha no direito de falar com os filhos dos outros sobre uma matéria tão sensível como esta? E se não se falamos também aqui tanto da formação dos professores, que é importante, por que não ajudar as famílias a também falar isto com os seus filhos? Portanto, haver, não digo uma formação de pais, mas um esclarecimento. Admitindo que houvesse essa possibilidade de eles não falarem com os filhos, porque esta é uma matéria que é um projeto de vida e, portanto, cabe às famílias ajudar esse projeto de vida, até porque serão essas famílias os responsáveis pelos maus resultados de uma sexualidade infeliz.
Muito obrigado pelo seu contributo e pela sua presença. Dou a palavra a Maria Manuela Gonçalves de Miranda, da Escola Secundária de Cantanhedo. Caso queira, claro.
Muito obrigada, bom dia a todos. Eu queria só então sublinhar uma ideia que talvez já tenha sido passada pela minha colega, mas falou-se aqui muito da educação sexual como forma, nas escolas, como forma de promover comportamentos responsáveis e uma sexualidade saudável. Só que depois vamos ver que quando falamos de sexualidade saudável, falamos apenas em evitar doenças sexualmente transmissíveis e gravidezes precoces. Eu penso que esta é uma visão muito minimalista de uma sexualidade saudável, porque a saúde diz muito mais do que evitar doenças, não é verdade? E, portanto, na nossa escola o que fizemos foi uma opção por um modelo de intervenção que é integral onde realmente se tem em conta a pessoa no seu todo, e dessa forma realmente tem havido grande aceitação por parte dos pais, uma vez que eles sabem que estamos de facto a contribuir para aquilo que é, antes de mais, o papel prioritário dos pais, que é educar e acompanhar os seus filhos, mas eles próprios reconhecem que a escola pode e deve ter um papel complementar. Assumimos então como complementares aos pais, aliás também somos pais, somos professores e pais, a maior parte, não é? E dessa forma nós estamos empenhados em que a educação sexual não fique na gaveta. Aliás, a minha colega disse que nós nunca a deixámos na gaveta, não é? Fomos das escolas pioneiras e desde há 10 anos realmente que estamos a trabalhar nesta área. Só para acabar, é só a minha última palavra. E portanto, achamos que sim, que a educação sexual deve ir para a frente, mas não com um modelo impositivo. Falou-se aqui muito que a liberdade não pode ser silêncio, pois não, mas também não pode ser, não pode ser recusa da pluralidade.
Muito obrigado também pelo contributo. Estamos a aproximar-nos do final. Dou a palavra à Cristina Sá Carvalho, da Comissão Episcopal de Educação Cristã.
Bom, já que estamos a chegar ao fim, eu gostaria particularmente de congratular-me com a presença tão massiva de escolas, gostariam até que fossem mais. Acho que é importante recordar aos senhores deputados que só é possível legislar sobre a escola quando se conhece a escola. Também gostaria de saudar a presença de tantos pais, muitos deles em nome individual, e que vieram aqui fazer valer os seus direitos políticos. De qualquer maneira, também acho que é importante, estamos a chegar ao fim, sublinhar a necessidade, a diversidade de programas, que penso que quase todas as participações apontaram nesse sentido, e do respeito pela opção dos pais. Nós todos, creio que estamos aqui, conhecemos mais ou menos bem as realidades do nosso país e os problemas com que nos defrontamos. Não devemos perder uma oportunidade de fazer uma educação da sexualidade bem feita e, portanto, se calhar precisamos ainda de aprofundar as questões de natureza teórica e, nomeadamente, também as natureza científica, que têm estado um pouco mais dispersas na nossa discussão. A esse respeito, gostaria de dizer que a maior parte dos programas internacionais que têm sido sistematicamente avaliados demonstraram que uma das grandes dificuldades técnicas dos programas de educação da sexualidade é que o nível de qualidade deve centrar-se na turma. Naqueles alunos, como disse o professor Gentil Martins, não devemos, de facto, propor a todos aquilo que só alguns precisam e, portanto, negligenciando aquilo que os outros também precisam. E, portanto, aqueles alunos, no seu processo de desenvolvimento global, e, obviamente, os seus pais, as famílias, quer queiramos, quer não, por razões diversas, mais ou menos óbvias, é o lugar de socialização primária, e o impacto que os pais têm na formação da mente, da mentalidade, da vida psicológica e da estrutura da personalidade dos filhos é sempre superior a qualquer impacto, mesmo o impacto da escola. Eu acho que todos os professores têm consciência disso.
Eu é que também não posso, peço imensa desculpa, mas tem que ser
rigoroso
com
todos. Só a escola
todos.
Como recurso de formação de pais.
Vou
muito
dar
obrigada.
A palavra, muito obrigado também pela sua participação. Dou a palavra a Joaquim Galvão. Está deste lado.
Queria agradecer esta segunda oportunidade, testemunhar, de facto, que todos nós, numa grande maioria de expressão livre, conseguimos apresentar as nossas ideias. Lamento que tantos pais tenham sido acusados, nos tais 50%, de não falar, quando, se calhar, muitas vezes são os jovens que estão de ouvidos fechados. E, portanto, muitos desses 50% dos pais tentam falar e os filhos é que não os escutam. Em segundo lugar, queria só simplesmente fazer uma pergunta. Os proponentes desta lei consideram que o Ministério da Saúde está em condições, nos centros de saúde, de fazer apoio aos professores. Duvido, vejam-se as listas de espera. Em terceiro lugar, gostava de fazer um apelo à liberdade de expressão, que foi aqui assim um bocadinho criticada pelo grupo Opus Gay, que de facto englobou um grande número de nós em paróquias. Respeito, mas não aceito.
Chegámos ao final da primeira ronda destas audições e, portanto, agora o tempo será distribuído também com o mesmo critério, 3 minutos, a cada um das minhas colegas e colegas, que em nome dos seus grupos parlamentares não podem, obviamente, dizer com certeza tudo o que pensam em 3 minutos, mas vão fazer o comentário que entenderem sobre esta matéria. E começaremos pelo Bloco de Esquerda e pela minha colega Ana Draga, quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, obviamente, começar por agradecer a todos aqueles que se deslocaram aqui hoje para participar nesta audição pública sobre os projetos de educação sexual. O Bloco de Esquerda apresentou também um projeto de educação sexual para as escolas. Ele foi chumbado e, portanto, não passou à fase de especialidade. E, portanto, neste momento estamos a trabalhar sobre os projetos apresentados pelo Partido Socialista e pelo PCP, que passaram na votação e vão agora ser trabalhados na especialidade. Eu creio, contudo, que muitos dos aspectos que o Bloco de Esquerda critica nestes dois projetos de lei acabaram por não ser aqui discutidos e eu tenho alguma pena que assim tenha acontecido. Eu creio que nós embarcámos aqui numa discussão sobre o que pretendemos fazer no futuro com as nossas escolas, mas também com algumas leituras que eu creio que são um pouco pervertidas daquilo que é o conceito de democracia. Falou-se muito aqui da liberdade, e eu confesso que não consigo exatamente entender como é que se defende uma liberdade que passe pela privação do acesso à informação de crianças e jovens da nossa escola. Acho que não existe liberdade sem acesso ao conhecimento e à informação. A liberdade faz-se com o princípio da livre escolha e, portanto, essa livre escolha deve basear-se no máximo de informação disponível. Eu creio que com as debilidades técnicas que estes dois projetos possam eventualmente ter, eles têm isso certo. Ou seja, de que é fundamental que na escola pública portuguesa exista informação e educação sexual. Fico mesmo um pouco chocada quando se deram aqui alguns exemplos. Uma criança, uma menina de 5 anos, que vomitou na sala de aulas depois de lhe falarem do muco vaginal. Isto é um bocadinho mais complicado sequer de discutirmos educação sexual. Já estamos a falar de negar o acesso à informação daquilo que são mecanismos biológicos e fisiológicos básicos. Eu creio que aprender a ser pessoa e aprender a ser mulher é discutir muco vaginal com estas sílabas todas e aprender a dizê-lo e tomar consciência de si próprio. Isto não é perverter a educação das crianças, é dar-lhe informação para que elas se conheçam a elas próprias. Poderíamos discutir o que é a liberdade das famílias naquilo que são os conteúdos curriculares, mas eu creio então que teríamos que discutir se as famílias tinham o direito a dizer que no que toca à língua portuguesa e à literatura há determinados componentes ou autores com os quais não têm concordância ideológica. Mesmo ao nível das ciências, as teorias sobre a origem da vida ou outras coisas do género, há posições ideológicas e filosóficas que não correspondem e não aceitam àquilo que são os conteúdos curriculares que existem na escola. Um caso mais paradigmático em matéria de história. Provavelmente, dentro desta sala, existem concepções ideológicas diferentes sobre a história. Contudo, há um conteúdo curricular que é dado na escola pública. Vamos começar a pedir às famílias que façam as escolhas sobre os conteúdos curriculares, nós vamos desmoronar aquilo que é a escola pública. E a escola pública nasce num conceito fundamental. Não é iluminado, mas é iluminista. Ou seja, a ideia de que o conhecimento liberta. E a democracia deve ser isenta, mas não é neutral. E, portanto, os projetos que nós estamos a discutir têm valores no que toca à educação sexual. Não é apenas o conteúdo biológico e fisiológico. E esses são os valores da democracia. Ou seja, o direito à autodeterminação, o respeito pelos outros. O respeito pelos outros é o cuidado com os outros. E é isso que a democracia deve ensinar em todas as disciplinas e também na educação sexual. O respeito pela diversidade, pelo aquilo que são as escolhas dos outros. São esses os valores que estão contidos nestes projetos de educação sexual. Eu tenho pena que não tivéssemos aqui a oportunidade de discutir mais aprofundadamente a questão da formação dos professores, a transversalidade dos conteúdos, como é que avaliamos essa experiência, que são matérias muito importantes, ou, como aqui referiram, como é que no ensino profissional vamos incluir os conteúdos curriculares da educação sexual. Mas ficámos por esta discussão sobre o que é a democracia. Eu creio que a democracia é isto mesmo, é dar toda a informação para que cada um escolha e, acima de tudo, respeite os outros com o cuidado que os outros nos merecem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Drago. Dou a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, em representação do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também a participação de todos os que aqui nos trouxeram os seus contributos. Com a vossa opinião, com certeza vamos poder pensar melhor tudo aquilo que estamos aqui hoje a discutir e tudo aquilo que estamos hoje aqui a problematizar. E queria de início de deixar vincada uma ideia de que não existe nesta matéria nenhum maniqueísmo. E, portanto, eu rejeito desde já a ideia de que quem está contra estes projetos está contra que se faça algum tipo de informação junto dos jovens, nomeadamente sobre doenças sexualmente transmissíveis, nomeadamente sobre formação para a sexualidade, nomeadamente sobre formação para aquilo que os jovens e para aquilo que as crianças devem ter em termos de informação para se projetar na sua vida e para tomarem opções relativamente àquilo que querem no que diz respeito à sexualidade, tal como no que diz respeito a outras matérias. E, portanto, na nossa perspectiva, na perspectiva do CDS, aliás, votamos contra estes dois projetos de lei, na perspectiva do CDS, há aqui uma clara questão, que é a autonomia e liberdade das famílias. A questão da autonomia e liberdade das famílias no que diz respeito àquilo que deve ser a educação dos seus filhos. E para nós há aqui não só o primado, como o direito. Há desde logo a questão de saber se não é a família a primeira entidade que melhor quer educação para os seus filhos, que melhor quer o bem-estar das crianças e dos jovens. É ou não isto verdade? É ou não isto que acontece o normal na sociedade e na sociedade portuguesa atual? A questão aqui referida várias vezes, da autonomia e de liberdade, começa desde logo pela questão da escolha da escola, mas essa é outra matéria. Mas é ou não a família que deve, nesta matéria muito em concreto, ter a primeira palavra de definir aquilo que deve ser a educação? Para uma questão extremamente sensível, como já aqui foi dito por várias pessoas, porque tem a ver não só com aspectos biológicos, tem a ver com aspectos filosóficos, tem a ver com aspectos religiosos, e não é preciso ter medo também da religião nesta matéria, faz parte do relacionamento humano e das pessoas e da forma como as pessoas querem estar na vida, e portanto nesta matéria também não devemos ter vergonha de poder dizê-lo e de poder assumi-lo. E portanto isso e essa liberdade e essa autonomia é que na nossa perspectiva tem que estar presente. Recusamos completamente a questão da estatização e a questão de apenas se competir ao Estado, formar os cidadãos portugueses. Os cidadãos portugueses não são o Estado. O Estado está ao serviço deles e não eles ao serviço do Estado. E, portanto, nesta matéria, não aceitamos e recusamos liminarmente que seja o Estado o dono exclusivo da formação e da educação. O Estado tem, com certeza, o seu papel fundamental nesta matéria, mas não é o único e exclusivo. Para terminar, gostaria de dizer muito mais, mas para terminar diria apenas que há depois aqui um aspecto que para nós nos preocupa muito, que é a questão de isolar completamente uma matéria apenas na educação sexual dos jovens e dos adultos. A sexualidade tem, com certeza, um papel importante, mas não tem um exclusivo e não deve ser isolado nesta matéria no que diz respeito à área da saúde, no que diz respeito à área da filosofia, no que diz respeito até a áreas ideológicas, e aqui o problema é, com certeza, muito importante. Na nossa perspectiva, a educação nesta matéria deve ser uma educação responsável para uma sexualidade consciente e informada e não uma educação para uma sexualidade responsável. Pois se ela for consciente e for informada, é seguramente uma sexualidade responsável.
Muito obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Em representação do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, dou a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também, antes de mais, agradecer a presença de todos, os contributos muito importantes que também entregaram hoje à Comissão para que possa fazer este trabalho de discussão na especialidade destes projetos de lei que foram aprovados no plenário da Assembleia da República, pode-se dizer com um alargado consenso. Eu até preciso aqui que nenhum partido votou contra estes projetos e, portanto, houve apenas abstenções do PSD, do CDS e do Bloco de Esquerda, por motivos que a senhora deputada do Bloco de Esquerda já frisou, que estão certamente relacionados com o facto de também ter tido um projeto em discussão. Não queria estar a gastar o meu tempo com esta precisão, obviamente. Eu gostava de deixar duas ou três notas muito breves. Eu gostava de clarificar que para o PCP esta questão da educação sexual nas escolas poderia estar resolvida há muito, assim tivesse sido a vontade de facto dos governos. E aqui cabe uma saudação àquelas escolas, agrupamentos, que por seus próprios meios e com seus próprios esforços têm construído projetos de educação sexual à margem de um sistema que não estimula o necessário. Que não estimula o necessário porque, como já foi referido, existe uma lei desde 1984, reforçada posteriormente em 92, com diversos debates, envolvendo grande parte da sociedade, da comunidade educativa, da sociedade portuguesa, e portanto esta é uma matéria que de facto poderia hoje estar mais desmistificada, mais em prática, assim o que tivessem querido os governos que sistematicamente foram esquecendo, propositadamente ou não, as leis que já existem. E foi exatamente esta a perspectiva com que partimos para a apresentação de um projeto de lei, ou seja, vamos apenas precisar o que já está na lei. A lei que temos em Portugal sobre a educação sexual é boa. A lei que temos em Portugal sobre a educação sexual não é insuficiente. O problema é que os governos fazem sistematicamente uma fuga à lei e não garantem que as escolas tenham a capacidade para a implementar. Podemos falar da formação dos professores, da existência de meios nas escolas para levar a cabo essa educação sexual, e de um outro conjunto de mecanismos que nunca foram efetivamente ativados. E uma outra questão que também gostaria de deixar, antes que o Sr. Presidente me tire a palavra, é de que a educação sexual nas escolas não vai, por si só, resolver nenhum problema. E devemos estar conscientes disto, devemos enquadrar a educação sexual como um contributo para a resolução dos problemas. Mas enquanto, de facto, persistir uma desigualdade estrutural na sociedade portuguesa, que faz com que, em algumas famílias, existam todas as condições de acompanhamento da criança ou do jovem, e em outras essas condições sejam totalmente inexistentes, obviamente que estamos, à partida, perante um sistema enviesado que não vai permitir a igualdade perante a saúde sexual e reprodutiva. Mesmo para terminar, a posição do PCP é bem conhecida, está exposta no documento que apresentámos, vou-me escusar a entrar em muitos pormenores, mas gostava de dizer o seguinte: há uma clivagem, ou pelo menos uma aparente clivagem, entre concepções na sociedade portuguesa sobre esta matéria. E o legislador, neste caso a Assembleia da República, terá de ter isso em conta, certamente. E estes contributos todos, independentemente hoje dos conceitos com os quais, obviamente, eu não estou de acordo, da ausência de uma educação sexual, devemos partir, isso sim, para uma construção de uma educação sexual capaz de respeitar as diferentes concepções e os diferentes padrões éticos, morais, religiosos, chamemos-lhe o que quisermos. Mas partindo do princípio de que ela é necessário e de que a escola pública tem de estar equipada para fazer chegar a todos os estudantes portugueses, a todos os jovens portugueses, os instrumentos do conhecimento necessários para uma sexualidade feliz e saudável e responsável, obviamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Dou a palavra ao nosso colega Fernando Antunes, que só por espaço não está aqui na mesa, e falo em representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Rapidamente, para saudar todos, para dizer-lhes que, enfim, face à pluralidade de opiniões que aqui foi dita, esta audição foi extremamente enriquecedora, dizer-vos que o PSD não tem, acerca desta questão, e quero dizê-lo aqui, uma opinião, digamos que não quer fazer disto um tema de opinião politicamente conveniente. Nós entendemos que este é um assunto extremamente importante. Votámos favoravelmente, na generalidade, o projeto de lei do PS, abstivemos-nos no do PCP, votámos contra o do Bloco, e entendemos que esta foi a posição que entendíamos que em certa especialidade era mais positiva para darmos agora, em sede de comissão, a nossa participação para, de alguma maneira, enriquecer e mudar algumas coisas com as quais não concordamos. Pensamos que, efetivamente, a autonomia tem que ser uma palavra levada a sério em relação a cada projeto e que tenha em conta as comunidades, que tenha em conta os valores, que tenha em conta a própria região em que estamos. E, portanto, isso faz-se num projeto de autonomia, de projeto educativo, e onde, naturalmente, a família e as associações de pais têm um papel que não pode ser, de modo nenhum, secundarizado. É, portanto, essa a nossa ideia. Discordamos de algumas cargas horárias, nomeadamente em relação ao primeiro ciclo, não entendemos de maneira nenhuma esta carga horária, tentaremos corrigi-la. Em relação a conteúdos, há que aclarar algumas situações e pensamos, o que aqui já foi dito muito bem e frisado, é que é importantíssimo apostar na formação de professores para avançarmos alguma coisa neste campo. O PSD entendeu que, apesar de tudo, é possível e é bom dar um passozinho em frente. Não vale a pena guetizar esta questão. E, portanto, é um projeto de lei, digamos que tem um prazo temporal para ser apreciado daqui a algum tempo, e, portanto, que vale a pena dar este... Mas a formação de professores, eu quero, digamos, que como sintetizando, deixar aqui de expressa aquilo que é, em termos de formação, a opinião da escola do Cantanhede, este consentimento e envolvimento da escola e dos pais, é o grande papel em termos de formação que a escola
e a formação de professores deve jogar aí, para que os professores sejam capazes de fazer no país o que se faz em Cantanhede. Estaríamos a andar bem, certamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Antunes. Dou a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueira, representação do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar todos os presentes e agradecer muito a presença de todos, que, como já vimos, alguns até vieram de zonas distantes, e agradecer-lhes quer a disponibilidade que tiveram para vir aqui trazer os vossos contributos, que são naturalmente imprescindíveis para o trabalho que temos ainda para fazer até chegar à versão final do diploma, mas também agradecer muito àqueles que aqui já nos deram conta do trabalho que vêm fazendo diariamente nas suas escolas, nos seus agrupamentos, com experiências inovadoras e que já permitiram, por um lado, avaliar o resultado desse tipo de trabalho e, por outro lado, merece o nosso reconhecimento face ao pioneirismo que mostram e, portanto, obrigada também àqueles que têm feito esse esforço, cujo contributo é imprescindível para o enriquecimento da nossa educação também. Pelo que aqui foi visto, isto é uma área que ninguém fica indiferente, que todos têm uma opinião e bem, e é uma área também que não pode ficar ausente numa política de educação que promova o desenvolvimento integral do indivíduo e da criança. Mas, em alguns momentos desta manhã, pareceu que nós estávamos aqui a apresentar projetos de lei, independentemente da autoria do partido autor da iniciativa, que estávamos a fazê-lo pela primeira vez. Ora, acontece que nós temos legislação que prevê a educação sexual nas escolas desde 1984 e temos a hipótese de criar os gabinetes de atendimento, temos a obrigatoriedade da educação sexual e reflexão sobre sexualidade humana já previstas desde o diploma de 1999, portanto isto não é uma matéria em que pela primeira vez o legislador ou esta maioria tenha decidido criar novas normas. Pelo contrário, o que foi percepcionado neste momento por parte quer do grupo parlamentar da maioria que represento, quer do Bloco de Esquerda e do PCP, é que seria importante alterar e melhorar ainda mais o estado das coisas e por isso tentar reforçar as medidas que estão previstas. Portanto, não é uma novidade, não é a primeira vez que a escola se propõe a tratar das questões de educação sexual, é apenas, na nossa perspectiva, Partido Socialista, o reforço das medidas que já estão neste momento previstas. E, sem querer reduzir a questão da educação sexual às questões da saúde, é importante referir aqui e relembrar que ainda há gravidezes precoces em número exagerado em Portugal, que 12% das interrupções voluntárias da gravidez são de jovens com menos de 19 anos. Portanto, existe, apesar de poder pensar que está toda a gente informada, isto não acontece por acaso. E na situação do HIV, 15% da nossa população infectada tem menos de 25 anos. Portanto, isto são dados concretos, indesmentíveis, que nos devem merecer reflexão por parte de todos. E também referir que aquilo que já aqui foi falado várias vezes, que os dados dizem do estudo, é que mais de 50% dos jovens nunca falaram com os pais, elemento masculino, embora apenas 20% não tenha falado com as mães. As mães continuam a ser, quer para os rapazes, quer para as raparigas, o interlocutor privilegiado em matéria de educação sexual.
3 minutos.
Já está. Chegados a este ponto, nós podemos fazer duas coisas, ou fazer nada, e eu acho que isso já era um erro, não fazer nada ou fazer alguma coisa. O que nós nos propusemos fazer foi, não vou aqui repetir o que está expresso no projeto, e eu pensei que ainda tinha passado pouco tempo, mas foi criar medidas concretas, como a criação do professor coordenador, como o número de aulas mínimas, os conteúdos, mas gostava de vos deixar aqui uma mensagem imprescindível, que é: a maioria do Partido Socialista não acha que tenha razão absoluta, tem maioria absoluta, mas não tem razão absoluta, por isso concordou também com esta lição, mas o governo do Partido Socialista começou por criar um grupo de trabalho sobre esta matéria, constituído por especialistas de credibilidade inegável, dirigidos pelo Sr. Professor Daniel Sampaio. E aquilo que está basicamente no projeto de lei do Partido Socialista, designadamente quanto aos conteúdos e à opção por uma área curricular não disciplinar, é exatamente o que resulta desse trabalho dos investigadores que apontaram nesse sentido. Muito telegraficamente dizer que há 13 mil professores formados em matéria de educação sexual, no ano passado foram formados 600, que a partir de agora a avaliação dos resultados destas medidas é obrigatória, porque as direções regionais de educação vão ter de fazer relatórios para nós próprios podermos avaliar, e que fica por ponderar aquilo que resulta daqui, a abertura, que propõe a abertura da adaptação dos conteúdos aos agrupamentos, para que não sejam absolutamente rígidos, a maior presença dos encarregados de educação na elaboração dos programas, a reflexão sobre o número de horas obrigatórias, a questão do ensino profissional, que aqui foi colocada e que é muito importante, porque tem de ser adaptada a essa realidade. E quanto à formação dos professores, está também prevista no projeto de lei do Partido Socialista, que tem de ser concretamente definido por portaria do Governo quais os requisitos que têm de preencher. Finalmente, as parcerias que foram aqui invocadas também já estão previstas no diploma. Tinha muito mais para dizer, não sou boa gestora do tempo de intervenção, como já perceberam. De qualquer das formas, muito obrigada pela presença e vamos tentar refletir em conjunto sobre as melhores formas de atendermos à maioria.
Senhora Deputada, para não me acusar, tem que haver equidade.
Mas bem. Eu
agradeço-lhe muito também a sua intervenção e dou a palavra à Senhora Deputada Helena Oliveira. A Senhora Deputada Helena Oliveira é deputada do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e coordena o Grupo de Trabalho para esta área. Portanto, não transmite a posição do PSD, que já foi transmitida pelo Sr. Deputado Fernando Antunes.
Muito bom dia a todos, muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Permitam cumprimentá-los agora, porque no início me foi totalmente impossível fazê-lo, porque deram conta que eu, infelizmente, cheguei atrasada por causa do trânsito que existe nesta cidade. De qualquer forma, agradeço muitíssimo a vossa presença, esta presença massiva de instituições, de escolas, de alunos, que nos dão força para realmente continuarmos o trabalho que estamos a tentar desenvolver, e é esta situação que nos é tão cara, é tão importante, é tão preocupante e ao mesmo tempo tão delicada e sensível, e por isso mesmo nós vamos tentar resolvê-lo da melhor maneira possível e no tempo que nos é permitido. Gostaríamos, na verdade, de estar aqui muito mais tempo para debater estas mesmas situações, mas, e como já foi dito pelo Sr. Presidente, estamos em cima da hora, mas só queria referir duas ou três situações que me parecem que é de vincar. A primeira é que realmente já estamos a trabalhar sobre os projetos de lei apresentados, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Partido Comunista, e que existe outra situação importantíssima que daqui me permitiu avaliar. É o problema da liberdade. E a liberdade que todos falamos tem conceitos diferentes. Se deram conta, a liberdade para algumas pessoas é totalmente distinta da liberdade para outras. O conceito é diferente. E é nisso que nós temos que entrar em consenso, porque sem consenso não conseguimos chegar a lado nenhum. Quero-vos dizer também que queria agradecer o trabalho já efetuado por algumas escolas que aqui nos apresentaram. É realmente meritório o trabalho das escolas e instituições que estão a tentar resolver esta mesma situação da melhor maneira possível. Queria-vos dizer que a formação de professores é urgente e é importante. A colega deputada acabou de referir que já existem 13 mil professores formados na área de educação sexual. De qualquer forma, eu penso que deverão existir muito mais e, portanto, temos que também tentar trabalhar de forma a poder, e temos aqui formadores que já nos disseram, aqui uma colega que está aqui à frente, e eu permito-me dizer colega porque eu também sou professora de base e, portanto, conheço os problemas das escolas bastante bem. É necessário, na verdade, essa formação de professores, mas eu permitam-me só terminar com esta frase que me parece que para todos é possível, é necessária. É que todos estamos cientes de que, na verdade, para que haja consenso tem que haver respeito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Cabe-me a mim, nesta parte final, dizer-vos duas outras coisas muito rápidas. Primeiro, a nossa colega Ana Drago já referiu que este processo se iniciou com três projetos de lei, portanto, o do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista. Portanto, pelo caminho ficou o do Bloco de Esquerda e baixaram à Comissão em Trabalho de Especialidade estes dois projetos, do PCP e do Partido Socialista. E é apanágio da nossa Comissão que, em processo de especialidade, nós façamos audições. Ou seja, entendemos que é a obrigação do Parlamento ouvir as portuguesas e os portugueses, quer associados, quer individualmente, que têm alguma coisa a dizer sobre essa matéria. Fizemos isso ao longo da legislatura. E, portanto, aquilo que estamos a fazer, como foi bem dito por alguém, trata-se não de um favor que fazemos aos portugueses, mas de um dever
que entendemos que deve, como deve ser exercido o nosso mandato como deputado. Tiveram aqui não só os meus colegas em representação de diferentes grupos parlamentares, como tiveram também alguns a assistir, e o seu deputado José Paulo Carvalho, de quem faço uma distinção, porque não sendo membro de nenhum grupo parlamentar, não teve direito a usar a palavra, mas esteve aqui também durante a sessão a assistir. O que é que vai acontecer a partir daqui? Neste momento houve já vários contributos, quer através do fórum na internet, quer através de contributos escritos e posições que nos fizeram chegar, quer através desta audição. Os meus colegas deputados vão com certeza refletir em função dos seus posicionamentos e vai haver um prazo para entrega de propostas de alteração. Essas propostas de alteração vão ser discutidas, analisadas em grupo de trabalho e votadas. O que está previsto é que isso possa vir já a acontecer, essa votação, de hoje a uma semana, dia 21. É possível que hoje, em função deste debate, nós possamos equacionar os calendários. Mas, de qualquer maneira, o procedimento é este que vai acontecer. O que é que acontece? Haverá um texto final. E esse texto final subirá a plenário. Neste caso, já não haverá discussão. Haverá apenas uma votação final global. E depois é o procedimento legislativo que conhecem. O decreto é enviado para o Sr. Presidente da República. Ele promulga ou não promulga. E depois, de promulgado, se vier a ser promulgado, é enviado para publicação. Eu quero agradecer muito, muito os vossos contributos. Acho que os contributos foram muito enriquecedores. Já foi aqui notado por duas ou três intervenções que não há consenso sobre essas matérias. Penso que nisso não desilude ninguém. Ninguém vinha à espera de consenso sobre estas matérias. Houve foi vários contributos a partir de diferentes posicionamentos. Isso é bom, isso é importante, porque enriquece a pluralidade e, sobretudo, exercita a cidadania e dá uma visão clara de que, em Portugal, nem todos os portugueses pensam da mesma maneira. Aliás, se olharem depois para as intervenções finais, também repararam que também os deputados não pensam todos da mesma maneira sobre esses assuntos. Isso também é bom. Quer dizer que a representação, de alguma forma, e neste caso concreto, funciona, porque há pluralidade, quer de pontos de vista do lado dos cidadãos eleitores, quer do lado dos seus representantes. Obrigatoriedade, opção na disciplina, a questão da educação versus esclarecimento, a questão do número de horas, a questão da formação, como aqui foi referida, quem ensina, se é um professor, se é uma pluralidade de professores, as questões da objeção de consciência, o papel dos pais nessa nova função que a escola deve ter, e depois outro aspecto também muito importante que tem a ver com o impacto das leis. Nós em Portugal legislamos muito, mas descuramos o estudo, a avaliação do impacto das leis que nós próprios optamos. Isso foi dito de alguma forma, subrepetitivamente, mas é uma verdade que deve ser alargada a todo o processo legislativo que nós fazemos. Pela minha parte, gostei muito desta audição. Peço desculpa deste meu papel ingrato, mas não é mais ingrato do que para mim, que é de estar a dizer chegou a hora, temos que dar a palavra, mas isso permite que muita gente fale. E houve, desse lado, 41 intervenções ao longo desta sessão. Espero que tenham dado o tempo por bem emprego e desejo-vos a todos um bom regresso a casa. Muito obrigado.